Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que nos acompanha nesta manhã de domingo. O programa Eclésia tem hoje na sua companhia o cónugo João Aguiar Campos. O Padre João é assim que gosta de ser tratado e é assim que é conhecido entre amigos e entre muitos que com ele trabalharam. Diz quem o conhece que fala sempre com o coração. Gosta de pessoas, gosta de escrever e de fotografar. Fotografar momentos, gestos, a vida nos seus pormenores e nos significados que ganham uma dimensão maior no seu interior. Poderíamos dizer que o Padre João é um homem alimentado a partir do seu interior. Já vamos perceber como, mas eu acrescentaria que o Padre João alimenta também o interior de muitos que, de forma próxima e atenta, vão seguindo as suas partilhas na rede social Facebook. Disso também falaremos neste programa. Encontramo-nos nesta circunstância com o Padre João Aguiar, nesta circunstância de doença oncológica, mas revestida de serenidade e de esperança. É este tempo que nos é dado viver e é assim que o Padre João assume o caminho que vive, dando graças a Deus pelas pedras, mas também pelos sorrisos, pela bengala, mas também pela oração, pelas pessoas e também pela natureza. Bom dia, Padre João.
Bom dia, Lígia. Gosto
tê-lo aqui. Muito obrigada pela sua visita. É um gosto recebê-lo aqui nestas novas instalações, mas junto destas pessoas que durante tanto tempo acompanhou, viu crescer, encorajou. Muito obrigada por ter aceito este nosso convite.
Eu agradeço o convite e saúdo naturalmente quem está do outro lado e nesta manhã de domingo. Pensa, reza, ri e porventura se pode emocionar connosco.
Diz o livro do Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que tempo é este, Padre João? Que tempo é este que nos é dado viver, a si particularmente?
Eu ponho sempre o tempo sob o signo da missão. Aliás, a vida não é um tempo, a vida é uma tarefa, é uma missão. Desde que venho ao Pai para fazer a tua vontade, é uma expressão que todos nós conhecemos, e conhecemos a expressão de Jesus na cruz, quando diz tudo está consumado, não é? Ai, acabou-se, pronto, lá vou eu. Não, missão cumprida. Portanto, tempo, missão, vida, missão. E cada circunstância, cada minuto, cada pedra integra-se nesta construção. Eu há dias escrevi um pensamento que podemos ir por um caminho fora e encontrar um penedo, um grande pedregulho. E podemos poisar nele os olhos como um obstáculo, mas também podemos, sentando nele as nossas fadigas, de repente transformá-lo num banco. E aquilo que estava ali como um penedo passou a ser um banco onde descansamos, onde esperamos, de onde observamos ou aonde subimos para ver mais longe. Por isso é este o meu olhar sobre esta minha circunstância e sobre este momento. É o tempo de viver.
O Padre João tem sempre a particularidade de ver nas dificuldades uma oportunidade para si e para os outros também, porque não cala essas oportunidades.
Eu penso que não. Quando me surgiu este problema, vou-lhe chamar assim, este problema ou esta oportunidade, eu resolvi que não era um drama. E meti-me na minha cabeça: João, tu tens um cancro, não é o cancro que te tem a ti. Se te deixas possuir por ele, entras num circuito de depressão, de dor, de desespero. Claro que as pessoas têm que perceber que já uma vez ou outra chorei de dores. Mas chorar de dores não é a mesma coisa que chorar de interrogações, de não sei o quê. Aliás, tenho um episódio simpático, porque no dia em que o médico me quis dar essa notícia, puseram-me também diante dos olhos uma folha em que dizia normalmente as etapas pelas quais passa uma pessoa quando é confrontada com
esta doença.
É a negação, a recusa, a raiva, não sei o quê, e a aceitação. Eu olhei para aquilo e sorri para o médico e disse-lhe: oh, doutor, nós não podemos perder tempo. Pois não, dizer-lhe: não, Padre João, nós temos que atuar depressa, consulta de grupo e tudo o que vai seguir-se. Eu disse: então, se não se importa, passamos já para a aceitação. Pode ser que algum dia no tempo do percurso eu venha atrás e interrogue e pergunte e pronto, mas não aconteceu, estou no tempo da aceitação e dizer assim, neste tempo E nestas circunstâncias, como é que eu vivo? O que é que eu faço? O que é que me trouxe de bem isto que para os outros poderia ser um drama? Olha, deu-me tempo de oração, deu-me tempo de conversa, deu-me tempo de valorização e desvalorização das coisas, deu-me sabedoria para dizer a outros nas mesmas circunstâncias: epá, vai aí, veste umas sandálias de peregrino e vamos.
Deu-lhe mais Deus também?
Deu-me mais Deus. Sempre estive com Deus. Oh, Senhor, perdoa-me lá se isso é um abuso de confiança. Mas sempre tive com Deus uma relação muitíssimo próxima. Às vezes até no exame de consciência digo coisas, dizer assim: oh Deus. E outro dia também disse mesmo uma frase que depois até senti necessidade de a dizer em público: às vezes não me parece, mas eu amo-te. E dizer a Deus que me sinto amado, aquela saudação de Paulo aos amados de Deus, dizer a Deus que me sinto amado, dizer a Deus que eu sinto o Pai nos dias de sol, nos dias de chuva e nos dias assim, é dizer: agora como é que eu te respondo nesta minha circunstância? Não. Não é um drama, eu tenho vivido feliz, muito feliz, e as pessoas às vezes não acreditam que eu sou um rapaz feliz. Sou, a minha cara dá a impressão que transmite
assim
isso.
Assim o transmite, sim.
Porque sou feliz, não nego. Repara que isto também é importante. Um dia o médico viu-me de tal maneira tranquilo que voltou-se para mim um dos médicos e disse-me: oh, Padre Campos, você tem que meter na sua cabeça que é um doente oncológico. E disse: ah, eu sei, senhor, eu sei que sou um doente oncológico, mas, por amor de Deus, não estou disposto a morrer de véspera.
Junta-nos este Dia Mundial da Luta contra o Cancro, hoje celebra-se esse dia. Pergunto-lhe, Padre João, luta é a palavra a reter?
Sim, eu olhei de frente. Olhei de frente e disse-lhe: olha, temos aqui duas hipóteses. Ou eu passo a ter pena de mim, ou deixo que tenham pena de mim. É uma coisa que me aborrece, que tenham pena de mim. Ou então olho para esta circunstância e digo: ah, de facto isto existe. De facto tem esta possibilidade. De facto pode vir a ter esta saída. De facto pode me encurtar. Vamos ao tempo. Pode me encurtar o tempo. E quê? Mas o tempo que eu tenho, o tempo que agora tenho, como é que eu preencho?
Esse é o segredo de todas as vidas. Como Sim. é que preenchemos é o que nosso tempo?
Como é que eu preencho esse tempo? E, portanto, dizer ao cancro: olha, desculpa lá, se me quiseres matar, não vais contar com a minha colaboração. E não sei se ele vai morrer comigo, se vou morrer com ele. Nem isso me preocupa. Preocupa-me encher de vida, de olhar positivo e dizer, de disponibilidade para os outros e de respeito por mim, esta circunstância. Ai, gostava de não ter dores. Oh, Ligia, gostava imenso. Gostava de poder conduzir com grande liberdade. Oh, Ligia, gostava imenso. Gostava de que de vez em quando não me fugisse um... Ai, meu Deus. Por um jeito mal dado, porque a bengala ou não sei o quê não suportou naquele momento muito bem o peso do corpo e a perna sentiu-se dorida, porque desde que entra nos ossos dói mais um bocadinho e dificulta alguns. Claro que eu gostava, mas o que eu tenho é isto. E se eu me ponho a lamentar ou a protestar contra as circunstâncias que tenho, um dia destes estou viúvo sem ter casado.
Essa serenidade e essa esperança que diz que vive, pergunto-lhe, sempre a viveu? Sempre foi a forma, a sua forma de encarar a vida em todas as suas circunstâncias?
Sim. Um dia perguntaram-me, eu não sei se foi aqui há anos, quando entrei no Facebook, que eles pedem ali, fazem ali um conjunto de perguntas e perguntaram-me qual era o meu lema de vida e não sei o quê. E eu herdei o meu lema de vida de uma jovem... que depois se transformou, que neste momento é a irmã de uma minha cunhada, mas num grupo de jovens. Eu fui muito exigente e ela disse-me: ó, João, de ti exijo o máximo, dos outros o possível. E esse foi, a partir desse momento, o meu olhar sobre os outros. Tem que ser uma exigência que não mate. E depois, olhar sobre as minhas circunstâncias. Se quiseres, o meu lema de vida é este: eu tenho a mania de ser feliz. E, portanto, em cada sítio por onde passo ou onde esteja, estarei com este ar feliz. Eu dizia muitas vezes, quando trabalhava na rádio, e às vezes, aí há pessoas que criam uma rádio muito séria, e disse: não ponham isto tão sério que seja sisudo. e outros que às vezes querem conteúdos light. E eu digo, não ponham isto tão alegre que seja banal. O sorriso não é uma gargalhada de um animal são, mas é este olhar limpo sobre as coisas. Se os nossos olhos estiverem limpos, é a Sagrada Escritura, se os nossos olhos estiverem limpos, vemos limpas as coisas. Vemos limpas as coisas. Ou então estamos as mãos na cabeça, mas assim nascem os fetos lá na Serra do Gerês.
E a Serra do Gerês é um local que é muito particular e muito identitário. Já vamos falar sobre ele. Estamos a conversar nesta manhã com o padre João Aguiar Campos, ele que foi diretor desta casa do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, que tutela a Agência Eclésia. É um prazer recebê-lo. Vamos continuar a conversa com ele. Por enquanto fazemos uma pausa para a música, uma escolha musical do padre João. Vamos escutar Rui Veloso.
Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. A tua caixa de segredos, queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar, a minha boca é sagrada, de estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não durmo, e eu caia se te minto. Haverá gente informada se é amor isto que sinto. Quero o meu primeiro beijo, não quero ficar impune e dizer-te cara a cara. Nos une que aquilo que nos separa. Promete lá outro encontro, foi tão fugaz que nem deu, para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor do jasmim, sabe a xícara de mentol, e eu gosto dela assim. Quero o meu primeiro beijo, não quero ficar em impune e dizer-te cara a cara, muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa.
Só agora chega à nossa companhia, saiba que é o programa da Igreja Católica que está no ar, sintonizando a Antena 1. Ouve hoje a conversa com o padre João Aguiar Campos, que nesta particular circunstância, neste dia em que se assinala o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, aceitou vir conversar connosco sobre o seu percurso feliz, sobre a felicidade que encontra nas atuais circunstâncias. A sua felicidade nestes dias, Padre João, passa muito por fotografar, por escrever, mas também pelo encontro com as pessoas. As pessoas para si são também a sua felicidade.
São, e neste momento, como, digamos, tenho mais tempo, ao não ter um conjunto grande
de solicitações,
de grandes responsabilidades, tenho mais disponibilidade. E não sei se passam a palavra uns aos outros, mas aparece muita mais gente para conversar da vida e não sei.
Porque o Padre João também não esconde aquilo que tem.
Não escondo, porque senão iam começar a pensar, então teve um acidente, tenho isto. E agora, isto tem que ser tratado, como dizia, com serenidade e com dignidade. Não escondo. Não é uma vaidade ter e não é um castigo ter. Porque muita gente também olha para a doença como castigo.
Porque eu?
Porque eu, então, o que é que ele fez para não sei o quê? Não é um castigo, é sim a nossa própria fragilidade. E nesta fragilidade, é o Pascal, se a memória não me falha, que diz: sou um vime, mas um vime que pensa. E isto de pensar, apesar de uma vez ou outra me dobrar numa circunstância, mas amar a raiz e voltar à verticalidade, como uma ervinha que foi calcada, mas depois voltar a erguer-se. E depois estou nas mãos de Deus, não numa atitude quietista, a dizer: olha, agora tu vê lá como é que me tratas, está bem, que eu sou teu filho, sou padre, ou não sei o quê. Não, mas dizer: eu estou aqui. E o que é que tu queres de mim? O que é que eu posso fazer? Assim.
Com simplicidade, o Padre João vai-nos lembrando que as coisas simples são importantes também para se viver neste dia-a-dia, neste tempo comum que é o nosso.
É, os simples entram muitas vezes numa situação de contemplação ou de espanto. Outro faz muitas perguntas, mete todas as circunstâncias ou todas as pessoas em retortas, demasiadas análises, demasiadas fórmulas. E é esta serenidade exigente, porque este amor que ama tanto, eu tenho que fazer um esforço por eu amar, por corresponder e por estar contente de ser amado com assim, não é?
Eu quase diria que o Padre João, quando acorda, abre os olhos e quase aquilo que inicialmente vê é motivo de escrita, é motivo de reflexão. É mesmo assim?
É. Não devo, não escondo que às vezes até eu acordo, durmo mal e agarro, sei lá, tenho um papel ou qualquer coisa e sou capaz de escrever aquele momento. Quando acordo definitivamente, faço as minhas orações também. Eu acordo sempre com um pensamento engraçado, que acordo sempre com um pensamento que é: louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, depois venho ao Pai para fazer a tua vontade.
É sempre esse o pensamento que lhe vem.
Automaticamente, quase, nem é uma virtude, porque a virtude é um bom vício, um bom costume, um bom hábito, mas é esse pensamento que me vem e depois vai condicionar
todo o seu dia e a sua postura perante o dia.
Às vezes eu penso, não percebo, e, em vez de entrar em negação, digo: não percebo. E depois digo: oh Deus, quando, se às vezes vier uma oportunidade, não te importas de explicar isto melhor? Na brincadeira, quer dizer, não. Volto a dizer, sou uma criança, efetivamente. Diante de Deus, sinto-me privilegiado pela minha vida, pela família, pelos amigos, por aquilo que tive a oportunidade de fazer. E de certeza por aquilo que o Senhor, se quiser, me dará a oportunidade de continuar a fazer, mesmo que seja só isto, conversar.
E é um privilegiado também por ter nascido em Campo do Gerês?
Sou um privilegiado.
Uma terra que lhe corre no sangue?
Sim, a mim corre no sangue a serra, repara. Eu até à terceira classe fui educado com os avós. Né? Os avós, os meus pais, o meu pai era guarda fiscal, andava de fronteira a fronteira, portanto tinha os meus avós maternos que foram... Levavam os irmãos mais velhos, os meus pais, e eu, quando andava na escola, ficava por ali. E desde pequeno, a serra, com os rebanhos, os campos em maio, na lavoura, perceber que a ave era aquela que andava ali a correr nos regos, nas levas da lavoura, tudo isso me entrou efetivamente no sangue. O moinho, mais isto, mas eu ainda hoje... Na minha casa há uma estufa e há ali um bocado de uma horta e não sei o quê. Eu já não posso dobrar como me dobrava. Eu fui comprar uma coisa, vamos chamar, não posso chamar uma almofada de plástico, mas para poder andar a tirar ervas de rastos, e às vezes digo assim, olha que figura, eu faço alguém com o cotovelo no chão, a anca poesada naquilo e vou-me arrastando a tirar. Porquê? Porque preciso me sujar, preciso da terra. Porque depois quando me meto debaixo do chuveiro e sai aquilo tudo, sai todo aquele sujo do trabalho, o suor do trabalho, sai o cansaço, sai não sei, parece que lavei o coração, lavei a alma, lavei...
A terra de onde somos é sempre o nosso início?
É, eu penso que nos fica sempre marcado. Aliás, o meu último livro confessa um pouco
Rio Abaixo.
Isso. Rio Abaixo, depois tenho uma aldeia dentro de mim. Tenho uma aldeia dentro de mim. Os cheiros da aldeia, os sons da aldeia, os silêncios da aldeia, os pássaros da aldeia, a solidariedade da aldeia, o choro solidário da aldeia.
Não foi à toa que o Padre João, depois de alguns anos a viver em Lisboa e de alguns anos também a viver na cidade de Braga, quis regressar a esta genuidade da aldeia que sempre cultivou dentro de si?
É um percurso que eu faço, vou saltitando cidade e aldeia. Agora na aldeia tinha lá um barraquito que caiu. Epá, e vai sair dali um T0, se eu tiver tempo para um T0. A aldeia faz-me falta, a aldeia faz-me falta. E esta transparência da aldeia, esta simplicidade dos gestos, este respeito na ternura que se diz, epá, às vezes, noutras circunstâncias, noutros ambientes, não é muito possível.
Vamos continuar a conversa com o padre João Aguiar Campos, é ele o nosso convidado no programa Eclésia desta manhã que escuta. Vamos perceber que rio abaixo é este que corre nas veias do padre João. Para isso, continuo desse lado, vai escutar agora uma outra escolha musical do padre João, Neil Diamond.
Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello. Maybe it's been crazy, and maybe I'm to blame, but I put my heart above my head. We've been through it all, and you love me just the same. When you're not there, I just need to hear hello, my friend, hello. It's good to meet you so. It's good to love you like I do, and to feel this way when I hear you say hello. Hello, my friend, hello. Just call. I couldn't wait. Hello.
escuta o programa Eclésia nesta manhã de domingo, sintonizando a Antena 1. Nesta circunstância, nesta hora, pode acompanhar a conversa com o padre João Aguiar Campos. É ele o nosso convidado nesta manhã, em que percorremos as circunstâncias que vive atualmente, também causadas pela doença oncológica que assume de frente, que não esconde e que também por isso lhe tem causado tantos encontros, tantas oportunidades e tantos momentos de oração e de encontro com Deus também, como ele já teve a oportunidade de dizer. Padre João, depois de tantos anos dedicado às comunicações sociais, a sua vida agora podemos também acompanhá-la através da escrita. Já o fazia antes. Os seus dois últimos títulos publicados, Circunstâncias, em 2016 e Rio Abaixo, em 2017, com certeza com projetos mais à frente para continuar a escrever. É através desta escrita que vamos podendo acompanhar a sua vida e aquilo que neste momento é importante para si também.
Eu respiro escrevendo, leio, escrevo, sobretudo escrevo. Os dois últimos livros são diferentes. O livro Circunstâncias tem um conjunto de textos rezados e depois tem um conjunto de olhares tranquilos sobre diversas circunstâncias, inclusive as minhas circunstâncias. Este último, Rio Abaixo, que é que eu decidi? Decidi ir à infância e ver o pequeno rio da minha terra e percorrer esse rio da minha terra, onde poisei um barco de papel, onde vi a viagem de um bugalho, onde vi a cobra d'água, onde vi o moinho, agora em ruínas, mas vivo na memória, onde vi a teia de aranha, onde vi aquilo todo, os sons do rio. Essa primeira parte são pequenos textos onde vejo e me vem um pensamento de repente à cabeça que pode ser, digamos, um desafio ao leitor. Pois uma outra parte é, tenho efetivamente uma aldeia dentro de mim. A saudade de visitar a aldeia, os silêncios da aldeia, a dor de sentir a aldeia a morrer. Às vezes quase me sinto mais novo da aldeia, o que é dramático com os meus 68 anos. E depois, como o livro saiu em alturas de Natal, a última parte tem 3, 4 ou 5 contos de Natal, já nem sei, que também escrevi por ali. Portanto, Rio Abaixo com uma aldeia dentro de mim. E é esta saudade, e é esta aprendizagem que eu quero transmitir.
Esta sua realidade também da aldeia, muitas pessoas vão partilhando consigo através daquilo que vai escrevendo na rede social Facebook. É uma necessidade? É uma solidão também?
Eu não sinto a solidão. Vamos lá ver. Nesta perspectiva, eu vivo só. Vivi em Lisboa e vivo.
Mas não sozinho.
Não sozinho. E não sinto que estou só. Não sinto que estou só. Estou calado, mas estou a pensar, estou a escrever, estou a ler, estou a rir, estou a telefonar. Tenho essa atividade. Não sei o quê. Portanto, o Facebook não é um remédio para a solidão. O Facebook é dizer assim: há aqui um pensamento, talvez partilhado, possa ajudar alguém. Faço isso e há muita gente depois que interage, uns percebendo, outros não percebendo, uns, como é que é dizer, virtualizando todas as coisas com comentários místicos ou não sei quantos, e depois dizem, porque é que o seu padre não é assim tão místico nessas coisas? Isto não é para andar ali a espregir água benta, é para ter um olhar normal sobre os lírios do campo, sobre
e
a
grato,
do céu
e grato sobre a vida. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Padre João, uma última pergunta. Os 68 anos é a idade da esperança e da serenidade?
Sim, sempre tive esperança e serenidade. Agora, é a idade de os passos lentos ou das memórias empurram para o futuro. Mesmo aquilo que eu me lembro, de que me lembro, às vezes é. Olhei para trás, não olhei para trás para ver melhor o caminho. As minhas memórias impor-me para o futuro. Eu tenho muita vontade de subir, como um rapaz pequeno no meu tempo, subir o monte do Sameiro e ver o que está do outro lado. Há sempre um horizonte que eu quero chegar lá para espreitar para lá. Enquanto para o futuro. E quando chegar a esse futuro, que pode ser daqui a uns segundos, espero que Deus me diga, então João, eu lhe diga, valeu a pena.
e esse rapaz pequeno está aqui a conversar comigo nesta manhã. Padre João, muito obrigada por ter estado aqui. Foi um gosto podermos assinalar este Dia Mundial da Luta contra o Cancro com um olhar tão esperançoso, tão sereno, mas não de braços cruzados, aberto antes para aquilo que há de vir. Muito obrigada.
Obrigado eu e para todos vós, principalmente para os doentes e para outros que vivem circunstâncias difíceis. Não tenhais medo.
Vamos seguir em frente então neste programa, agradecendo então ao Padre João por ter estado connosco e com a última escolha musical que o Padre João Aguiar Campos nos deixa, Nana Muscuri. É o programa da Igreja Católica que lhe faz companhia neste início de domingo, como habitual. Trazemos-lhe agora as principais mensagens que a liturgia propõe para as Eucaristias deste dia. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos ajuda nesta reflexão.
Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Tudo faço por causa do Evangelho. São algumas palavras de São Paulo na segunda leitura deste quinto domingo comum, texto que é da primeira carta aos Coríntios. A expressão "ai de mim se não anunciar o Evangelho" traduz a atitude de quem descobriu que Jesus Cristo e a sua proposta e sente a responsabilidade de passar essa proposta libertadora às outras pessoas. Implica o dom de si, o esquecimento de seus interesses e esquemas pessoais, para fazer da sua vida um dom a Cristo, ao Reino e aos outros irmãos. Sentimos comprometidos com o Evangelho e com o testemunho do Reino? Esta exigência encontra eco no nosso coração? O serviço do Evangelho dos irmãos nunca pode ser uma instalação numa vida fácil, descomprometida, cómoda, pouco exigente. Aquele que dedica a sua vida ao serviço do Reino não é um funcionário com um horário pouco exigente e um salário agradável, que cumpre as suas horas de serviço, que resolve os problemas burocráticos que a profissão exige e que se retira comodamente para o seu mundo isolado, em paz com a sua consciência. É alguém que está sempre disponível para servir a comunidade, para acompanhar, escutar, acolher e encontrar os irmãos. O Evangelho do Amor deve estar sempre acima dos próprios interesses e tornar-se dom, serviço, entrega total. Claro que o Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Evangelho vivo. Aí está o evangelista São Marcos a nos dizer que isso concretiza na sua pregação e ação. Palavras e gestos concretos vão a par e passo, sempre a partir do coração acolhedor do Evangelho que nos transforma por dentro. Só assim somos credíveis no nosso testemunho e anúncio. Como seguidores de então, devemos ser hoje discípulos missionários que têm o Evangelho como alimento essencial. Ai de mim se não evangelizar! Não podemos fazer o impossível, mas devemos testemunhar a nossa fé na Boa Nova, na nossa maneira de reagir face às preocupações da vida, às crises económicas e sociais que nos atingem, aos problemas de saúde e às incertezas nas nossas relações, na nossa maneira de misturar ou não Deus nos problemas das pessoas, nas palavras de alívio que podemos dizer a todo aquele que procura, que duvida, que sofre, ou ainda nas palavras de esperança que podemos ousar dizer com respeito face a uma situação difícil. Anunciar com entusiasmo o Evangelho é deixar simplesmente transparecer a sua força que nos habita e transforma.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e pode também encontrá-las na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que preparámos hoje para si. Mais tarde, pelas 13h30, pode acompanhar o programa 70x7 na RTP2. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22h45. Antes, pelas 15, encontra-nos também na RTP2. Já sabe o endereço onde encontra toda a informação religiosa, agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Marcamos encontro para daqui a uma semana, no mesmo horário, às 6h, para começar da melhor forma o seu dia de domingo. Até lá, tenha um excelente dia, uma ótima semana e já sabe, uma vida sempre feliz.